Serviço Nacional de Saúde tem que assegurar ao conjunto de problemas e dificuldades que estão colocadas. E isso, Sr. Primeiro-Ministro, senhores membros do Governo, implica reforçar o número de profissionais, logo começando pela conversão dos contratos a prazos em contratos definitivos, vinculando todos aqueles profissionais de saúde que ao longo dos últimos meses foram contratados a prazo. E isso implica não limitar essa conversão dos contratos a prazo apenas àqueles cujas duas renovações terminaram no ano 2020. É preciso que isso se estenda a todos os profissionais que foram contratados a prazo e cuja necessidade continua a fazer-se sentir no funcionamento do Serviço Nacional de Saúde. Tal como é necessário pôr em marcha as medidas decididas no Orçamento do Estado a propósito do reforço do investimento em equipamentos e infraestruturas no Serviço Nacional de Saúde. A segunda questão que aqui colocamos tem que ver com os lares e com a situação que neste momento está criada nos lares. A repetição de surtos de Covid-19 nos lares, com idosos e trabalhadores infectados, tem tido como consequência a falta de condições no acompanhamento dos idosos, o seu envio para os hospitais com a sobrecarga dos serviços de saúde. Não há quem queira ser contratado a prazo para ir trabalhar para um lar enquanto há um foco de infecção, sabendo que no fim desse contrato a prazo e apagar desse fogo, aquilo que enfrenta é o despedimento a seguir. E não há alternativas aos lares para acolher os idosos que estão nestas situações. O que tudo isto exige é uma solução que permita acudir à situação de verdadeira emergência em que estão muitos lares de idosos no nosso país, que por via da infecção dos seus trabalhadores deixaram de ter condições para prestar o acompanhamento e o devido apoio aos idosos. Há relatos de hospitais onde chegam idosos que não têm problemas de Covid, mas têm problemas de desidratação, têm problemas decorrentes da falta da medicação, porque não há quem dê a medicação a tempo e horas e adequadamente. E estes não são problemas que devam ser resolvidos no Serviço Nacional de Saúde. Têm que ser problemas que têm que ser resolvidos antes disso, com a dotação dos trabalhadores necessários para que os lares possam prestar esse apoio. A solução que o Governo criou das Brigadas Rápidas da Segurança Social é uma solução falida porque as Brigadas Rápidas não chegam para as encomendas. Aquilo que é preciso é encontrar uma solução, tal como o PCP tem proposto, de uma bolsa de recrutamento de trabalhadores pela Segurança Social para reforço dos equipamentos sociais, sejam lares, sejam creches, sejam instituições de apoio a pessoas com deficiência, para que esses trabalhadores com a devida formação, com uma perspectiva estável e futura e duradoura relativamente ao trabalho e às funções que vão exercer, possam também dar o seu contributo neste momento particularmente difícil, sabendo que, ultrapassado este período difícil, aquilo que têm pela frente não é a porta da rua, nem é o fim do contrato, nem o seu despedimento. Por fim, Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, as questões relativas ao apoio social. Foram decididas medidas ao longo do tempo e, particularmente no Orçamento do Estado para 2021, foram inscritos importantes instrumentos de apoio social para acudir a todos aqueles que deles necessitam. Aos trabalhadores em situação precária, aos trabalhadores desempregados, aos MPMEs, aos criadores, aos artistas e outros agentes culturais. É preciso pôr rapidamente no terreno todos esses mecanismos que estão criados, prevendo o apoio social para quem dele necessita, para que, dando-lhes a extensão e expressão necessária e não encurtando a sua, não limitando a sua aplicação, eles possam efetivamente cumprir o objetivo que têm de assegurar o apoio social a quem neste momento se vê fustigado pelas consequências desta epidemia. Temos dito e insistido, e com isto concluo, Sr. Presidente, que a declaração do estado de emergência, que naturalmente hoje será novamente viabilizada por PS, PSD, Bloco de Esquerda, CDS e PAN, não dá resposta a nenhuma destas questões, mas as medidas de emergência que o país necessita continuam a ser necessárias e o PCP continuará a bater-se por elas.
Tem a palavra o Sr. Deputado João Almeida, do Grupo Parlamentar do CDS-PP, por favor.
Senhor Presidente, Senhor Primeiro-Ministro, Srs. Ministros, Sr. Secretário de Estado, Senhoras e Srs. Deputados, estamos mais uma vez a discutir aqui a autorização para um estado de exceção. E é bom dizê-lo sempre e não interiorizarmos uma normalidade que não existe na aplicação deste tipo de regime e na aplicação das medidas que dele decorrem. Continuamos a falar de limitações de liberdade e continuamos a falar de um instrumento que é muito questionável que devesse ser utilizado durante tanto tempo e é indiscutível que poderia, em grande parte, ser substituído por legislação ordinária que habilitasse o Estado a desempenhar as responsabilidades que tem que desempenhar numa situação destas sem ter que recorrer a este instrumento de exceção. Este Governo tem insistido em medidas de eficácia duvidosa, mas de prejuízo evidente. A mais evidente de todas elas é a do encerramento de estabelecimentos à 1 da tarde aos fins de semana. Até hoje, ninguém conseguiu demonstrar a eficácia que esta medida tem para o combate à disseminação da pandemia. Até hoje, ninguém conseguiu explicar porque é que as pessoas terem ajuntamentos que não têm a nenhuma outra hora do dia, nem a nenhum outro dia da semana. Da manhã de sábado, impede que a doença seja mais facilmente disseminada. Ninguém consegue explicar isso. Mas a evidência é que, provavelmente, se estivesse distribuído ao longo do dia tudo aquilo que acontece na manhã de sábado, ao longo do dia, até ao longo do dia de domingo igualmente, poderia, obviamente, toda a gente fazer um planeamento mais consciente das suas atividades e evitar aquilo que ainda no fim de semana passado se verificou, de filas intermináveis à porta de supermercados, porque as pessoas precisavam de fazer os seus abastecimentos, tinham que fazer todos à mesma hora e acabavam por estar uns em cima dos outros para entrarem nesses espaços comerciais. Mas o que não deixa dúvida nenhuma é o prejuízo que estas medidas causam a quem tem os seus negócios e se vê obrigado a fechar a esta hora. A tantos estabelecimentos de restauração, a tantos estabelecimentos comerciais que estão arrasados e falidos por uma medida insistida pelo Governo sem qualquer evidência da sua eficácia. Não é compreensível que se insista naquilo que não tem justificação científica suficiente. Não é compreensível que se faça isto quando tanta gente, tantos postos de trabalho, tantos negócios, tantas poupanças estão a ser postas em causa por esta insensibilidade. Mas não é só aqui que o Governo falha. O Governo falha também na testagem. Sabemos que a testagem é essencial para o combate à pandemia. O Governo aprovou em novembro uma estratégia nacional para essa testagem. Em espaços essenciais como lares e escolas, até hoje não há evidência absolutamente nenhuma de que essa testagem resultante da estratégia nacional tenha começado. Está tudo na mesma ou pior. A partir do regresso às aulas e do regresso de muitos idosos aos lares, está tudo pior do que estava antes da aprovação dessa estratégia. A Ministra da Segurança Social diz que não há meios para responder à situação nos lares, mas foi a mesma Ministra da Segurança Social que há pouco tempo aqui garantiu no Parlamento que as brigadas rápidas iam resolver esses problemas. Nós avisámos e agora constata-se, as brigadas nem são rápidas, nem são eficazes e os idosos continuam nos lares a ter os mesmos problemas, como têm também aqueles que nesses lares prestam serviço e obviamente estão expostos também a esta dificuldade de lidar com a situação. Nas escolas, cada escola faz o que lhe parece bem. Não há um protocolo único. Há escolas que mandam crianças para casa, há escolas que mantêm as crianças nas aulas presenciais. Há escolas que testam temperatura, há escolas que não testam temperatura. Há escolas que desinfetam as salas de aula entre cada tempo letivo, há escolas que desinfetam as salas de aula uma vez por dia. Há escolas em que isso é feito pelos professores, há escolas em que isso é feito pelos auxiliares. Não há um protocolo e, obviamente, reina também aí o caos. Há professores que não fazem a mínima ideia do que devem fazer quando têm metade da turma na sala e metade a assistir às aulas por computador. Sabem, é uma coisa, do ponto de vista pedagógico, isto não pode correr bem. Ninguém poderá dar aulas em condições quando tem metade da turma num regime e outra metade noutro regime. Mas aí continua a não haver ordem. Este estado de emergência é um estado que limita liberdades e, obviamente, limitando liberdades, quando está à discricionariedade da incompetência do Governo, sofre ainda mais. Se o Estado está e o país está em emergência, o Governo está claramente em negação. E só o estado de negação do Governo pode justificar que num estado de emergência, em absoluta exceção constitucional, se mantenham em funções um Ministro da Administração Interna sem quaisquer condições para se continuar em funções e uma Ministra da Justiça igualmente sem condições para se manter em funções. Se isto era inadmissível em qualquer situação, como é que um país democrático está em estado de emergência com este Ministro da Administração Interna e com esta Ministra da Justiça no estado em questão. Pior, como é que um país está em estado de emergência com um Primeiro-Ministro que reitera confiança em ministros que há muito perderam a confiança do país? Isto é um abuso da autoridade do Governo, é um desrespeito pelo funcionamento das instituições democráticas e é uma evidência de um pântano institucional que se instalou no país. Tudo é permitido, tudo é possível, desde que seja pela obra e pela graça dos socialistas. E não podemos tolerar que assim seja. Esta exceção é uma exceção que já passou todas as fronteiras daquilo que é admissível. Esta incompetência é uma incompetência que não é de todo aceitável e por isso o CDS não passa mais cheques em branco para medidas de eficácia duvidosa e de prejuízo evidente. O CDS não passa cheques em branco a um governo com ministros sem quaisquer condições para se manterem em funções. E o CDS não passa cheques em branco a um primeiro-ministro que reitera a confiança a quem não a merece e a quem não a tem por parte dos portugueses. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Tem a palavra pelo grupo parlamentar do PAN, o Sr. Deputado André Silva, por favor.
Boa tarde, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Membros do Governo, Sras. e Srs. Deputados. Não é possível aferir à data com confortável grau de certeza as consequências sanitárias do período festivo, que agora acaba, e durante o qual se verificou um alívio das medidas de combate à pandemia. Contudo, é previsível que possa haver um agravamento da situação, pelo que não é, em nosso entender, avisado atenuar neste momento as restrições vigentes relativas à circulação e à proximidade física, enquanto esperamos pelos dados mais concretos sobre a situação epidemiológica. Para o PAN é, portanto, injustificado e irresponsável votar contra a proposta de renovação da declaração do estado de emergência, um mecanismo que se tem mostrado juridicamente essencial no combate à Covid-19. Acreditamos, no entanto, que com os dados e informações de que dispomos neste momento, não estão criadas condições para alterar o posicionamento anterior e votar a favor da renovação desta declaração. Acreditamos também que muito pesaria numa eventual mudança de posição face ao estado de emergência uma maior abertura da parte do Governo e do Sr. Presidente da República para perceber que há mais vida para além do Bloco Central e assim acolher um conjunto de preocupações e salvaguardas que consideramos serem indispensáveis para assegurar uma boa gestão desta crise sanitária, económica e social. Por isso mesmo, na votação de hoje, o PAN manterá a sua abstenção à renovação do estado de emergência. Temos defendido que o Governo deve mostrar que a sua prioridade são as pessoas, a sua proteção e a criação de condições para que haja esperança num futuro forte e sem incertezas. Para o assegurar, o Governo não pode continuar de braços cruzados quando o desemprego dispara em mais de 50% em 34 concelhos ou em que os pedidos de apoio aumentam para números raramente vistos, nem pode achar que a formação profissional resolve o que quer que seja. Tem de criar apoios à economia que travem os encerramentos de empresas de cada dia e tem, evidentemente, de assegurar apoios que evitem a perda de rendimentos e garantam apoio a todos os desprotegidos, nomeadamente os jovens que, por terem sido despedidos no período experimental ou no âmbito do seu estágio, ficaram de fora de todos os apoios existentes. Mas não podemos deixar de olhar para o que se passa nos lares de idosos que tanto têm sido fustigados por esta crise sanitária. Este surto epidemiológico veio pôr a nu a fragilidade em que já viviam os idosos institucionalizados, bem como o estado de total abandono e de responsabilização por parte do Estado nos últimos anos. Não podemos sistematicamente relegar para segundo e terceiro plano as camadas mais frágeis da sociedade. Salvamos bancos e grandes empresas com gestão de cariz duvidosa e com graves danos para o erário. Mas votamos a condições absolutamente inaceitáveis.